Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araripina Urgente, entrevista.
Agora são 7h44 em Pernambuco, 7h44, vamos à entrevista de hoje, dessa segunda-feira, hoje é dia 6 de julho, né? Na próxima quarta-feira, profissionais de todo o Brasil irão eleger aí nas urnas os presidentes do CONFEA e também dos 27 CREAs. Na mesma data, acontecerá a eleição dos diretores gerais e administrativos das caixas de assistência dos profissionais dos CREAs Mútua. Para falar sobre o assunto, estou ao telefone com o presidente do CREA Pernambuco, o senhor Evandro Alencar, o araripinense, né? Evandro Alencar, bom dia, amigo. Prazer em falar com o senhor novamente.
Bom dia, meu amigo Roberto Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM no programa Araripina Urgente. É um prazer, Roberto, estar mais uma vez com vocês. Eu que estou morrendo de saudade aí dessa nossa terra, mas se Deus quiser, essa pandemia passa logo e a gente volta ao nosso dia a dia normal. Ainda que seja um normal diferente, como muitos falaram, um novo normal, mas que volte ao normal. Você falando nas datas comemorativas, Roberto, eu gostaria também de citar que amanhã, dia 7, o CREA Pernambuco completa 86 anos. Então, assim, amanhã temos data comemorativa também no nosso CREA Pernambuco.
Tem história, né, o CREA, né, doutor Evandro?
Tem história, e eu acho assim, que a história do CREA Pernambuco, com 80 anos, ela deu uma mudada. Foi quando eu fui eleito presidente, sendo o primeiro interiorano presidente do CREA Pernambuco, e a gente tem buscado e tem feito uma grande interiorização do nosso sistema. Eu acho que foi uma virada de página importante aí. O CREA Pernambuco, que sempre atuou muito fortemente nas questões das nossas profissões, em defesa da sociedade, temos muitas atuações importantes aí durante esses 86 anos de existência do nosso CREA Pernambuco.
Então quer dizer que o CREA, antes do senhor assumir, era um tipo, e depois que o senhor assumiu, é outro CREA, tem outra história.
Como diz o ditado, né? É o que o povo diz, né, Roberto? Na realidade, a gente quebrou esse grande paradigma que nunca tinha havido um interiorano presidente do CREA Pernambuco. A gente quebrou essa barreira aí, fomos reeleitos em 2017. E agora termino o meu segundo mandato no dia 31 de dezembro de 2020, deste ano, né? Então, teremos agora o que nós vamos falar sobre a eleição que será agora no dia 15 de julho próximo.
Certo. Dia 15 de julho é uma quarta-feira, não é isso, doutor Evandro?
Quarta-feira.
Tá tudo pronto já?
Tudo pronto. Inclusive, nós vamos tratar aqui também, Roberto, de tranquilizar os nossos profissionais para irem votar. Nós temos um protocolo de segurança, então vamos falar sobre tudo isso.
Pronto, então vamos começar falando sobre isso já, né? Como é que vai ser a votação, aqui em Araripina, evidentemente que os profissionais poderão votar, e quais esses protocolos, doutor Evandro?
Olha, nós teremos, vamos falar assim de forma ampla, né? Aí a gente chega em Araripina. Nós temos eleições nos 26 estados, mas o DF, onde iremos eleger o presidente de CONFEA, dos 27 CREAs, né? E até você já citou aí isso, e também diretoria geral e administrativa da Mútua. A Mútua é o nosso braço assistencial, onde atende os nossos profissionais na linha da assistência. E em Pernambuco, nós teremos sessões eleitorais na sede, né, Agamenon Magalhães, aqui em Recife, também no escritório do CREA em Jaboatão dos Guararapes, e também nas 14 inspetorias espalhadas pelo estado de Pernambuco, onde uma delas é aí em Araripina.
E é esperada aí a participação maciça dos engenheiros, né? Principalmente porque num momento como esse que a gente vislumbra aí um futuro melhor para o Conselho, né? E evidentemente que o senhor, aqui sendo de Araripina, já tem aí o seu candidato, né? Evidentemente que esse candidato que está sendo apoiado pelo senhor deverá ser bem votado aqui em Araripina, ou não, doutor Evan? Tem a oposição aqui?
Roberto, me perdoe, mas assim, eu não gostaria de falar de chapas, logicamente a gente defende, tem uma chapa, né? mas poderíamos até falar em um outro momento eleitoral. Mas nesse momento, por uma questão de isonomia, e você me conhece, você sabe o quanto que eu zelo pela legalidade das questões, então assim, eu preferiria que a gente não falasse na questão de chapas, entendendo, para não gerar uma conotação de que eu estaria defendendo aqui nesse momento a chapa que defendo abertamente. Logicamente, a gente tem chapa, mas nesse momento eu prefiro que a gente se atenha só à questão institucional, me desculpe, mas assim, só por uma questão, como eu te disse, uma questão de isonomia mesmo, de respeito ao direito de todos.
Eu entendo. E numa oportunidade que o senhor puder falar sobre política no Conselho, aí a gente fala.
Olha, inclusive, temos feito isso em outras rádios também.
Eu estou entendendo. Agora, com relação à expectativa, doutor Evandro, porque nós estamos passando essa pandemia, a expectativa da presença dos engenheiros, dos agrônomos, nessa eleição?
Olha, vejamos. A gente tem, historicamente, uma participação. Porque é o seguinte, o nosso sistema, ele não obriga o profissional a votar. Mas vamos lá, quem estaria apto a votar? Todos os profissionais das engenharias, da agronomia, das geociências, ou seja, do sistema Confeacrea e Mútua, que estavam em dia em 2019. O que é que ocorre, Roberto? Com a pandemia, o CREA Pernambuco e outros estados também, não foi só o nosso, não, protelou, postergou a data de vencimento final da anuidade de 2020, que normalmente é 31 de março. Ela passou para setembro, final de setembro, 30 de setembro. Então, o que é que ocorre? Quem ainda não pagou a anuidade de 2020 não é considerado inadimplente. Então, quem estava em dia em 2019 vai poder votar. Porque quem define quem tem o direito de votar ou não é quem está em dia com o sistema. Então, se não pagou 2020, nesse caso, nesse ano, não vai ser problema por isso. Porque a gente postergou o último vencimento. Então, quem ainda não pagou a anuidade deve pagar em setembro, para não pagar depois com multa e com correção, mas tem até setembro para pagar. Então, é considerado em dia, considerado adimplente, não poderá votar, quem estava em dia de 2019. Né? Então, assim, agora sim, vamos votar no dia 15, é das 8 às 19 horas, o período de votação. Das 8 horas até as 19 horas, é o período. Esses eleitos agora serão eleitos para um mandato de 3 anos, que é de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023, que, como eu disse inicialmente, o nosso mandato termina no dia 31 de dezembro desse ano. E aí é o seguinte, aí esses profissionais, eles precisam entender o seguinte, essa votação, por não ser obrigatória, não tem multa, não tem punição nenhuma, ela é uma votação que já não é tão expressiva. Mas eu aproveitaria, Roberto, esse momento para fazer um chamamento aos nossos profissionais aí nesse momento da região do Araripe, para a inspetoria de Araripina. Né? Porque é o seguinte, essa eleição, um momento desse de eleição, é que define os rumos do sistema nos próximos 3 anos, para melhor ou para pior. Então, vejamos, a gente já falou aqui o que a gente entende como uma grande importância para o interior, esses dois mandatos aos quais eu estive à frente, porque a gente fez realmente o interiorização. Inclusive, a Araripina foi contemplada com a sede aí própria, né? A de Salgueiro está para sair, eu acredito que dentro de uma semana a licitação vai à rua também, à praça. Então, assim, já temos outros e vários outros projetos que fizemos. Então, é o seguinte, eu entendo que a interiorização ela precisa ser fortalecida e é importante que o interiorano vá votar. Então, assim, se posicionar, não importa quem vai votar, se posicionar para que a gente tenha uma votação expressiva. É porque, como eu falei, não é obrigatório, né? Mas é importante essa participação, tem que opinar, ajudar a decidir esses rumos, né? Então, assim, como toda a relação documental do CREA hoje, ela é feita via digital, por meio digital, através do CITAC. Então, Roberto, praticamente, o profissional hoje ele não tem mais necessidade de ir fisicamente ao CREA. Então, o que é que custa de 3 em 3 anos o profissional ir até a inspetoria, ou aqui no Recife, ir até a sede, votar, certo? Opinar e ajudar a decidir quem ele quer que seja os seus gestores, do CONFEA, do CREA e da Mútua para os próximos 3 anos. Então é isso, tem o dia todinho, de 8 horas, como eu já falei, de 8 horas da manhã até as 19 horas. Então, o profissional, você que é profissional do sistema CONFEA, CREA e Mútua, aí da região do Araripe, faça um esforço. Você que não mora em Araripina, faça um esforço maior ainda. Aproveita, vai lá, junta mais uns 3 colegas ou 4 e divide um carro. Eu sei que vai todo mundo de máscara, tem que ir com os cuidados, e nós vamos falar aqui sobre esses cuidados. Então, assim, eu diria, Roberto, que se tratando do interior, isso tem uma importância até maior por o seguinte. Eu tenho uma leitura que as inspetorias esse ano, nessa eleição, elas colocarão mais de 50% dos votos válidos. Significa dizer que pela primeira vez, é como se eu tivesse quebrado um paradigma quando fui candidato em 2014 e quebrado outro paradigma agora quando estou entregando o segundo mandato, após o segundo mandato. Pela primeira vez, as inspetorias elas podem trazer uma maior votação. Então, o que é que significa? Ah, mas presidente, isso diz o quê? Isso diz que, independente de quem seja eleito, vai ter que continuar respeitando o interior. Vai ter que continuar respeitando as ações necessárias para o engrandecimento das nossas profissões no interior. Então, isso é uma reflexão, logicamente. Você sabe, eu já venho fazendo campanhas aí há vários anos, e a gente vai adquirindo experiência, noção das coisas. Então, eu entendo que o interior ele pode fortemente chegar nessa eleição e passar, porque vem crescendo o percentual de votantes no interior, vem crescendo desde 2011, nós já... inclusive, eu só sou presidente hoje, Roberto, do CREA, por conta de uma importante participação que eu tive na reeleição do meu antecessor. Apesar de que o que ele prometeu, que era dar mais prestígio e atenção para o interior, ele não cumpriu, tanto é que eu fui eleito em 2014 por conta disso. Então, assim, desde 2011 que a participação, o percentual de participação eleitoral tem crescido no interior. Então, eu acho que chegou o momento da gente ultrapassar os 50%, o que será, assim, eu diria, uma consolidação da importância do interior no nosso sistema.
Muito bem, Evandro. Nós já estamos aqui já no finalzinho, né, para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor falasse aí...
Vamos falar sobre sim, os cuidados.
Sim, tava, exatamente. Bom? Sobre os cuidados, sim. Exatamente. Fica à vontade.
Vamos lá. É obrigatório os de máscara. Elas podem ser tipo caseiro ou profissionais, mas só vai entrar na inspetoria ou aqui na sede ou no escritório de botão quem tiver de máscara. Então, vamos ter, não vai ter aglomeração, né? Vai ser limitada a entrada das pessoas, porque terá uma fila com o afastamento necessário. Todos os critérios, todos os protocolos que são colocados pelos órgãos de saúde nacionais, estadual e municipais, nacional, estaduais e municipais, eles serão atendidos, serão respeitados e serão até fortalecidos. Nós teremos ainda regras além um pouco. Então, assim, o espaçamento, o distanciamento será respeitado, terá lá álcool em gel também. Então, todos os critérios necessários para esse cuidado serão tomados. Nós somos uma autarquia importante, ninguém vai fazer nada de forma descuidada, assodada, não, de forma alguma. Então, esse convite é justamente convidando e dizendo que será tranquilo, graças a Deus, muitas áreas eu diria assim, por exemplo, como supermercado, que nunca parou porque é abastecimento. Mas os shoppings aqui no Recife já estão voltando. Então é o seguinte, já está se começando a entender que temos que começar a voltar ao normal. Eu sei que no interior houve um encrudescimento, tal, mas de qualquer forma a gente percebe que essa, como se fala, aquela curva ascendente e tal, ela já não existe mais. Então, assim, é momento da gente entender que temos que voltar a participar e viver com todo o cuidado necessário, é lógico. E esses cuidados serão tomados. Então, Roberto, eu quero aqui dar tranquilidade para quem puder e quiser ir votar, e eu já chamando que participem, que é importante, não se preocupem que não correrão riscos lá, porque teremos todos os cuidados necessários em relação à pandemia.
Pronto, só para encerrar, doutor Evandro, os nomes dos candidatos, né? Quantos candidatos são? Com isonomia, sem o senhor sabe.
Sim,
que...
sim.
Quais são os candidatos, doutor Evandro?
Olha, para presidente, agora você me pegou, porque eu vou lhe confessar, eu nem sei o nome dos candidatos ao CONFEA todo.
Do CREA.
Pronto, vamos falar então do CREA.
Do
CREA nós temos, por ordem alfabética, o Adriano Lucena, o Frederico Brenan e o Valdir Costa.
O seu vice não poderia concorrer, não?
Não, assim, o Valdir Costa foi meu vice já, mas não atualmente. E assim, nós temos... A questão de ser vice, não existe na eleição o papel do vice. O vice, ele é eleito pelo plenário ano a ano, entendeu?
Ah,
o cargo de vice-presidente, que aliás nós temos dois, é o primeiro vice e o segundo vice, eles não participam de eleição aberta, direta. Eles são eleitos por... Na realidade é assim, o presidente indica uma chapa para a diretoria e o plenário aprova ou não. Normalmente aprova, porque dificilmente vai dizer, vamos ter uma razão, de não aceitar um conselheiro como diretor, entendeu? Mas ocorre, pode ocorrer. Na minha gestão não ocorreu, não. Certo? Mas pode ocorrer.
Ok, doutor Evandro, muito obrigado aí, viu, pela sua participação.
Tem a diretoria geral da Mútua, que temos a Roberta Menezes, que é de Serra Talhada, já foi inspetora e hoje é conselheira, está licenciada por conta da eleição, e a Rosli, que já foi conselheira também, hoje não é, é de Petrolina. A Roberta Menezes concorre para a diretoria geral, juntamente com o Luiz Antônio. Luiz Antônio é o que foi meu adversário na última eleição para presidente, agora é candidato à diretoria geral. E para a diretoria administrativa nós temos o André Lopes e temos a Roseli, como eu falei, lá para a diretoria administrativa. Então,
não tem ninguém de Araripina, não, hein, doutor Evandro, na diretoria, concorrendo?
Não, assim, como eu disse, de diretoria não tem cargo agora, né? Nós temos de Araripina, Roberto, o Rogério Carvalho, que é irmão de Roberinho, irmão do saudoso Paulo, né? Colega aí de vocês, amigo nosso.
Paulo Rosenberg.
Hoje ele é conselheiro do CREA, coordenador da Câmara de Civil do CREA de Pernambuco, e é o primeiro... o primeiro coordenador da Câmara Nacional de Engenharia Civil do CREA Pernambuco. Quer dizer, a gente quebrou mais uma outra barreira. A Câmara de Engenharia Civil Nacional nunca tinha tido um pernambucano. E hoje nós temos um em Araripinense, nosso amigo Rogerinho, como eu chamo de Rogerinho, Rogério de seu Tota. Então, assim, foi mais um avanço nosso do interior. Quer dizer, em 86 anos, pela primeira vez a gente tem um coordenador da Câmara Nacional da Câmara de Engenharia Civil no CREA Pernambuco.
Ok, doutor Evandro, muito obrigado. E depois da eleição o senhor volta a conversar conosco, aí a gente também já traz os resultados, tudo direitinho, tá certo, meu irmão?
Tudo bem. Muito bem, Roberto. Eu agradeço demais pela atenção sua de sempre, da Arari, e aos seus ouvintes aí da Araripina Urgente. Um forte abraço, meus conterrâneos de Araripina, do Arari.
Aí eu vou perguntar ao senhor o que é que o senhor vai fazer depois de dezembro, quando deixar a presidência do CREA. O senhor me responde na entrevista, viu?
Na outra, né? Tá bom. Eu poderia responder agora, mas vou deixar para outra.
Tá certo. Um abraço, doutor Evandro.
Forte abraço, amigo. Fiquem com Deus.
Fica com Deus também. São 8h04. Vamos ao intervalo aqui na Arari. O sistema Betson de comunicação vai para o apoio cultural e já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina, urgente. Araripina.